Oi, pessoal, esquecendo de apertar o push to talk de novo pra variar, porque olha que bonito. Aqui.
Eu tô vendo
aqui
fazer
é
isso também.
Kani. E sejam bem-vindos a mais um Old Girl Cast. Tava com saudade de vocês, há quanto tempo eu não aparecia no último podcast, eu não tava por aqui, mas a Lari fez um ótimo trabalho. Hoje a gente tá com a casa cheia, a gente vai falar sobre a BlizzCon, mas o que vocês não viram no ticket virtual e o que não saiu nas notícias. Estão comigo hoje a Lari, a Nath, a Gabi, também conhecida como Liane, e a Dai. Lari, tudo bem com você?
Olá, boa noite, gente.
Nath?
E aí, gente, pessoal? Tudo bem?
Gabi?
E aí, galera, beleza?
E Dai, tudo bom?
Oi, tudo jóia?
É a sua primeira vez aqui no podcast com a gente, então se apresente, fala um pouquinho de você, fala do seu trabalho no Cristal de Mana, porque você faz parte da equipe, mas em outro site. Conta um pouquinho pra gente.
Oi, gente. Então, meu nome é Daiane. Eu tô no Cristal de Mana desde março, mais ou menos. E ultimamente eu ando jogando só Hearthstone, então não tô entendendo mais nada de WoW. Então é isso. Eu sou meio tímida, então vocês me desculpem.
É tímida só até ela pegar o ritmo. Depois vocês não preocupam não, tá, gente? Bom, então vamos começar falando da nossa semana e dando um update pro pessoal. Lari, quer começar?
Sim, tá, vamos lá. Essa semana, bom, não só essa semana, enfim, mas eu matei o Arquimonde heróico, finalmente.
Yay!
Boa!
Consegui eu minha mount. Sim, consegui minha mount, linda. Que mais? Eu fui atrás de um monte de conquista, eu ando bem empolgada pra pegar conquista. Eu terminei todas as de quest, todas as explorações de Draenor, e eu tô sofrendo agora com arqueologia. Mas, enfim, uma hora eu consigo terminar. Fora isso, eu joguei um joguinho novo. Eu joguei... Cara, eu vou até falar dele, porque esse jogo me marcou tanto. Eu joguei To The Moon. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse jogo, ou se vocês já jogaram.
É lindo!
Cara, é sério, eu, tipo, fiquei até perplexa com a história.
Você derreteu de chorar?
É muito boa. Sim, eu chorei muito! E, tipo, e quando o jogo acabou, eu ainda fiquei pensando na história, assim, tipo, de... Ah, enfim, é um jogo que vale muito a pena, ele é rapidinho, assim, ele é bem básico em termos de gameplay, você basicamente só mexe os bonequinhos, mas a história e a trilha sonora...
É, porque o mais importante mesmo é a história.
É, a história e a trilha sonora são fantásticos, eu recomendo pra todo mundo. E ele tá bem baratinho agora na Steam.
Ninjas cortaram cebolas na minha frente.
Nossa, muitas cebolas, trituraram cebolas e jogaram na minha cabeça.
E Nath?
Bom, minha semana foi meio corrida, na verdade eu não consegui jogar muito essa semana. A última vez que eu joguei WoW, assim, de verdade, foi quando a gente matou o Shuvorak. Porque eu tô trabalhando agora no horário que eu raido, por isso eu tô dividindo meu tempo, tá triste, tá sofrido. E eu tô trabalhando ao mesmo tempo que eu tô aqui no cast. E é isso aí.
Tomara que não tenha nenhuma pergunta muito louca pra você ter que responder enquanto
eu tô prestando atenção, eu tô prestando atenção. Tá tudo sob controle.
Gabi?
Eu sou outra que tá trabalhando no cast também. Essa semana eu fui pra Porto Alegre, teve o quarto encontro de fãs de World of Warcraft lá. Galerinha muito legal, muito bacana. Pessoal super unido também. A gente falou um pouquinho de War of the Ancients, um pouquinho de Legion. Eu tô pra soltar um artigo falando um pouquinho do evento e tudo mais. Teve um stand-up de WoW com o Cabral, do Emerald Dream. Muito engraçado. Tem um vídeo, depois eu posso até passar no chat. Ele contando as piadinhas, foi muito bacana. Tô jogando Overwatch de vez em quando, mas a minha prioridade agora é terminar uns frames de animação pra um joguinho que vai sair ano que vem, que é um MOBA pra PC.
Ó, concorrência.
É brasileiro, poxa. Vamos lá. Jura aí, Blizzard.
E você, Dai?
Ai, gente. Eu tô entrando de férias da faculdade agora, graças a Deus. Eu quero jogar Hearthstone até dar cãibra nos dedinhos. Tô precisando desestressar. Nossa senhora.
Nem ter Hearthstone no celular anda ajudando?
Não anda. Antes eu dava pra jogar durante as aulas, mas agora não tá dando mais, não. Ainda mais que agora as partidas andam demorando, porque a Blizzard fez o favor de acrescentar o reino, né? Ô, carta dos infernos. Sério mesmo. Tá tenso o negócio.
E você, Flávia? Sim. Como foi a tua semana?
Eu finalmente consegui voltar a jogar, porque depois de toda a treta de mudança e viagens e, enfim, muita coisa, eu fiquei um tempão sem logar e... Cara, eu tô correndo atrás de conquista, eu tô tentando me equipar, porque apesar de não usar montaria, porque druida é muito lindo e não precisa dessas coisas mundanas, eu quero o alce chifrudo, porque ele realmente combina muito com druidas com druida. E com paladins, uhum. Enfim. Então eu vou dar um jeito de conseguir um. Respondi muitos e-mails, gente. Os e-mails que vocês mandam pro site, eu fico pensando que eu tenho que responder com amor e com carinho quando eu tiver tempo. E eu tinha e-mail de junho sem responder. Aí ontem eu falei assim, eu vou responder isso. Eu vou falar com essa galera toda. E fiquei até 4 horas da manhã respondendo e-mails. Então eu espero que tenha alguém aqui na live que recebeu uma resposta minha ontem. Eu demorei, mas foi de coração e eu vou tentar não deixar mais nada acumular. Bom, então agora nós vamos para as últimas notícias. Eu queria contar para vocês que esse podcast é uma edição normal, então hoje a gente vai ter todos os quadros que a gente costuma ter. Então a gente vai ter notícias, vai ter a parte principal, vai ter lore, que eu sei que vocês estão morrendo de saudade. Vai ter pergunta, então vai ser um podcast um pouquinho mais comprido do que o padrão, mas é porque a gente realmente está devendo essas coisas para vocês, ok? Então vamos começar com as notícias. Começou o beta de Legion, na verdade ele está com o nome de Alpha, mas é o beta. Essa questão de nomenclatura é muito mais, porque beta a galera já está achando que é um jogo praticamente pronto, e não é assim que acontece, então eles estão colocando um pouquinho para segurar. Por enquanto, o que tem de jogável é só a área inicial dos Caçadores de Demônio. E a gente teve várias coisas que o Owlhead e o MMO Champion encontraram nos arquivos, no famoso data mining. Eu não tô com acesso ao beta, e fica aqui o meu registro de tristeza
de profunda.
De choro. Mas eu convido as meninas que estão jogando para contar um pouquinho pra gente, falar também o que vocês acharam do que foi encontrado nos arquivos do jogo até agora.
Bom, eu consegui o acesso, yay! E, bom, não sei se vocês viram, mas eu postei até um vídeo no site. Foi o primeiro vídeo que eu fiz, inclusive, enfim, mas...
Ficou ótimo.
Eu fiquei mó nervosa, mas enfim. Eu achei bem legal Demon Hunter, tipo, mas o que é triste é que tem bem pouca coisa mesmo. Tipo, em meia hora eu já acabei com tudo que tinha pra fazer no beta, sabe? Mas Demon Hunter parece uma classe bem gostosa de jogar, sabe? Tipo, os pulinhos que você dá, mobilidade. Sim, e tem umas novidades de interface muito boas no jogo, que eu tô gostando bastante. Tipo, melhorias nas nameplates, tem umas... mostra a tua vida embaixo, tipo, no pé do teu personagem, pra ficar mais fácil de ver. Que mais? Enfim, depois qualquer coisa veja um vídeo, eu falo um pouco mais sobre isso, dá pra mostrar. Mas... eu acho que o que mais chamou atenção mesmo foi o data mining, na verdade, né? Porque isso aí a gente tem bem pouca coisa disponível pra jogar, mas a galera conseguiu, nos arquivos, achar um monte de coisa legal. Acharam todos os class halls ali, de todas as classes. Não sei se vocês viram, vocês gostaram do de vocês, meninas?
O meu é muito parecido com o que a gente já tem, né? Então, eu achei bem legal... mas druida é a classe mais linda, a gente já tinha um class hall antes de existir class hall, então...
E os DKs também, não só os druidas. O de priest me pareceu bem legal, assim, tipo, tem uma parte ele tem a parte central, aí tem um cantinho que é tipo de sombra, que é pro Shadow Priest, e tem um cantinho que é de luz pros healers. Achei mó massa.
Eu gostei do de mage, mas não era muito diferente do que eu esperava também.
O de Paula era meio óbvio,
É,
mas
de Paula a gente já
eu
sabia,
gostei.
né?
É, bem óbvio, na verdade.
Sim,
Eu não
e
cheguei a ver ainda.
teve também data mining do tipo de tiers, tipo dos transmogs e dos artefatos também, a questão da árvore de talentos dos artefatos. Então, qualquer coisa, vocês deem uma olhadinha nos sites, tipo, tem, mostra certinho os talentos, etc, etc. Enfim, foi soltado um monte de coisa.
Eu gostei dos talentos novos que eu vi. Muita coisa que eu achei bem bacana, tem gente que não gostou. Mas. E eu gostei dos caçadores gnomos.
Pois é, tem isso. Eles anunciaram também que eles vão liberar para gnomo ser caçador finalmente. Era a única
Junto.
raça que
Sim.
não podia ser caçador.
É que
Junto
dia é
com o um
isso,
novo
que você não tá
tipo
entendendo.
de.
Não precisa de golpe.
Aí junto vai chegar um novo tipo de ajudante, né? Que são os mecânicos que fazem todo sentido com os gnomos, mas todo mundo vai poder ter, então não vai ser restrito.
Ai, gente,
Cara.
mas Gnome Hunter, eu achei que ia ser bem mais legal, tipo, você ser um caçador de gnomos, não um gnomo caçador, né?
Mancada.
Eu,
Tadinho.
pro pessoal que falou, não faz sentido porque o pet é maior que ele. Gente, vocês nunca me viram do lado do meu elemental de água como mage, pra vocês dizerem de coisa desproporcional. Aquele bicho é 3 vezes o tamanho da minha gnoma.
Cara, que é um negócio mais da hora que um anão com um urso?
Não tem, gente,
Pois
tipo, vai ficar
é, velho.
muito
Anão com.
legal.
Eu quero só ver isso em BG, o povo confundindo o gnomo com o pet. Não vai saber se é o pet
Ai,
ou se é o
que dó.
gnomo que tá te
Isso é
batendo.
difícil da target.
Bom,
Dó,
e
que dó.
outra coisa também que veio junto com o data mining e etc. de Legion foram muitos spoilers. E, gente, eu sei que, tipo, tem um monte de gente falando de spoiler e tal. A gente não vai falar sobre eles nesse podcast,
É,
tá? Esse
agora
podcast
a
vai
Gabi
ser
tava
spoiler
empolgada.
free. Tipo,
Ela
talvez
tava
mais.
empolgada e de repente lá.
Ó. Não, é porque tá meio cedo ainda. Tipo, tem um monte de gente que não tá querendo saber de spoiler e tal. Enfim, a gente vai falar de assuntos diversos nesse, então ele não vai ter spoilers, mas talvez mais pra frente a gente faça um, tipo, de especulação, da história, etc. Mas daí já com aviso prévio e tal, os que tem possíveis spoilers.
Eu só
30 dias de
gostaria
aviso
de
prévio.
falar para todo mundo que qualquer coisa que vocês leiam pode acontecer e pode não acontecer. Tipo, algumas coisas, ok, tem muito mais de acontecerem, mas tem muita especulação rolando de coisas que a gente absolutamente não sabe. Então, não entrem em pânico ainda. Esperem para ver, ok?
Exatamente.
Principalmente quando se trata de mudança de classe, gente. Não comecem a falar, meu Deus, tiraram essa skill da minha classe, meu Deus, vou perder, minha classe vai ficar uma porcaria, vai ficar um lixo. Gente, as classes mudam muito nos betas de expansão, tipo, durante todo o processo. E muito, e quando eu digo muito, é muito mesmo.
Sim.
Sim, não só isso,
Agora.
mas história também. Até no beta do Warlords tinha toda uma parte da história, uma parte romântica entre o Marad e a Irel, que eles tiraram e que nunca existiu no jogo. Então, tudo pode mudar.
Fica só pro chip.
Sim. E falando em classes, rolaram prévias das classes. Tipo, a Blizzard quer fazer com que as classes tenham uma pegada mais de RPG mesmo, de tipo, cada classe e cada especialização ter algo único em relação a ela, para você sentir que você realmente é único ali
Back to
naquele
Vanilla.
mundo. Sim, e a gente não vai comentar todas as classes, mas a gente vai falar um pouquinho do que a gente achou das nossas. Quem quer começar?
Eu começo. Oh, de gods!
Sim, eu
Ai,
sabia que
gente.
você ia falar isso.
Aquela skill eu falei, vai dar uma treta, mas vai dar uma
Sim.
treta isso aí.
Deixa eu explicar. Então, porque, assim, eu gostei muito das mudanças de Shadow Priest que eles estão fazendo, que vai ser o esquema da insanidade, de tentáculos e Ouro-de-Gods, etc. E parece que, vendo as árvores de talento de Legion, tem um talento de Shadow Priest que é Você se transforma, vira o bichinho do Void lá, e você gera muito mais insanidade, mas no momento que tua Void Form dropar, você morre. Tipo,
Faz parte, né?
os
Concordo,
Red
mas foi
Leaders vão
coloca.
adorar. Vão
É a vida,
adorar.
cara.
Vai ser um execute poderoso.
Gente, eu tô até imaginando, eu ali, galera, burstei, prepara o press. Que horror.
Sim. E agora, pelo que eu notei, que o Bloodlust, Time Warp, Heroísmo, não. Agora o CD não vai mais resetar durante a luta. Vai ser um por luta mesmo. Então não adianta aquelas
Nossa.
lutas com. Pelo que eu vi, nas lutas compridonas, agora não adianta mais, tipo, usar no começo e depois usar no final.
E vocês, o que vocês acharam das mudanças de classe de vocês?
Eu vou ter uma forma nova de Monkin. Isso, não, tipo,
Sim.
foda-se as skills,
Eu
sabe?
já falo eu.
Não tem nada a ver. Não, mas, gente, vocês não entendem o meu amor. Não, não dá nem pra falar. Não consigo expressar com palavras. Mas, enfim. Com os druidas, eu achei bem legal a proposta para os guardiões, que eles vão focar muito em ele absorver o dano e não dar dodge, porque, cara, era meio surreal você pensar num urso daquele tamanho desviando as coisas. Não, não, não.
Sim, eles até falaram da BlizzCon, né? Tipo, um ursão forte tá
Sim.
ali esquivando que nem um urso de circo, tipo.
Em relação a Resto e a Feral não vai ter muitas mudanças. No Balance, uma coisa que eu achei também muito legal, além da minha forma nova, linda, maravilhosa, diva e perfeita, é que a gente vai ficar sem a barra de Eclipse. A gente ainda vai ter o ciclo, mas a gente vai controlar ele como a gente controlava até antes do Warlords of Draenor, que eu achei que foi uma perda enorme pra gente, porque a gente tinha o controle total de como a gente fazia esse ciclo para maximizar nosso dano. Em Warlords a gente não tinha mais isso. Agora a gente vai voltar a controlar isso e não vai ter mais a barra. Então eu imagino que talvez seja um esquema tipo Ultimate, sabe? Você vai carregando o poder. E quando tiver no nível máximo, você usa ele num burst, por exemplo. Ainda não, isso é uma suposição, não sei como vai ficar, mas eu gosto da ideia de voltar a ter controle que a gente perdeu no Warlords of Draenor. E a gente vai ficar muito mais lindo, lógico.
Claro.
Muito importante.
Muito importantíssimo.
Eu tô só
Nath?
vendo as skins tudo disso aí mudar e a arvorezinha continuar aquela coisa horrorosa de sempre, né?
Ah, mas tem
Tô brava.
o brócolis é novo, então.
Não, não
Bom, mas
gostei.
Mage eu gostei bastante das mudanças, apesar deles terem mudado bastante o funcionamento do Mago de Fogo, tipo, em relação à combustão, porque a combustão era um negócio complicado, sabe? Ele exigia bastante sorte, né? Tipo, você tinha que ter um nível de crit alto, critar bem, e exigia um nível de players que é maior do que as outras specs. Então agora eles mudaram, tá mais for dummies, digamos, mas eu não achei ruim. Eu gostei muito de um talento de Frost que colocaram que você pode abrir mão do seu elemental de água. Tipo, eu acho que tinha uma coisa dessas pra Hunter, não tinha? Que você ficava sem patch e
Tem,
causava
pra
mais
Hunter
dano.
tem.
Então vai acontecer. Pra Mage de Frost você vai poder ter essa opção num talento. O que eu não gostei é que eles colocaram um dos talentos que permite que você caste três spells em movimento. Eles colocaram no mesmo tier de um talento que aumenta o dano que você causa. Então, ou seja, ou você
Ah,
tem que
você não
escolher,
vai usar
ou você dá
banquisas,
mais
então.
dano, ou você dá dano, ou você casta andando, sabe, por alguns minutos nessa luta. Eu achei meio zoado isso, porque banquisas não era um negócio super game breaking, sabe? Tipo, não é como se fosse, sabe? Enfim, eu ainda espero que mude isso, porque para mim não faz sentido você colocar um talento de movimento no mesmo tier de um talento de dano, sabe?
Sim. E
Mas
você,
parece umas coisas
Gabi?
legais. Enfim, vai lá.
Oh, ah, foi mal. Chegou a viagem de paladino, Gabi?
Eu vi alguma coisa. O que mais me interessou, na verdade, foi a Ashbringer, mas vamos deixar isso de
Ah,
lado.
sim.
Eu vi que vão tirar o Holy Power. Porra, cara. Eu tava gostando do Money Power. Eu sei que não tem muita palavra que gosta, mas é, dá um controle pra pessoa.
Sabe que eu já joguei um pouco de Palahole e eu não gostava de curar com Holy Power, porque eu tinha a impressão que eu tinha que ficar dando overheal, mesmo quando não tinha alguma coisa pra curar, só pra acumular o Holy Power pra ter quando precisava, sabe? Isso eu achava uma mecânica meio estranha, assim.
É, quando você tá rilando uma raid, esse negócio de overheal é relativo, porque você tem o seu mastery, né? Dá overheal
sim, então deixa
é ruim, é legal que deixa o shield. E se acumula Holy Power, melhor ainda. É só você colocar o seu Word of Glory em alguém que precisa. Ou em alguém que provavelmente vai tomar dano. Que nem aquele Hunter que não sai de cima de fogo. Ou aquele Rogue que fica na frente do boss. Que não sabe kaitar um Star. Lê a Nietzsche.
Vixe.
Para de cuidar a Nietzsche.
Shots fired.
Shots fired.
Bom,
a Dai acho que não tá... Então, por dentro do WoW mais, né, Dai? Tá
joga,
mais na vibe do Hearthstone.
Eu jogo de Druid ID e o resto não tá mudando quase nada. Das não mudou, então.
Então olá, fica valendo de novo eu falando que o Moon King vai ficar maravilhoso na próxima expansão. Eu acho, vocês estão percebendo, eu quase não gostei dessa notícia. Eu vou ficar repetindo pra
essa sempre. Essa é a expansão pra você, cara. Moon King novo, sim. Sylvanas no foco, a coisa
ai, sim.
Olha, olha. É spoiler free, podcast, coitado.
Não, gente, ela eu tava na cinemática. Isso a gente pode falar.
É verdade, ela tava ela na cinemática, a gente sabe que ela é importante, verdade.
Sim.
Eu acho que a Blizzard pegou, assim, muitas coisas boas, sabe? Tipo, de fórum que as pessoas sempre pediram. Enfiaram tudo na expansão e falaram assim, agora... Não, não tem erro, não tem como dar errado, sabe?
Tá faltando os andalares, olha, tá? Eu tô esperando os andalares.
Tem como dar errado.
Não, tem
que
não
tem,
tem. Mas eles investiram tantas coisas, sabe? Tipo, tantos requests da comunidade numa só expansão, que assim, parece muito, tipo, por favor, funcione, sabe?
Tomara.
Eu achei que ficou bem forçado. O negócio do Emerald Nightmare poderia ter sido feito um pré-patch no Cataclismo ou alguma coisa no Cata, seria ter sido bacana. Junto com o lançamento do Storm Rage, aí podia já relacionar uma coisa com a outra.
Até porque rolou um negócio desse, tipo, teve uma história no background que eles não contaram, então a maior galera nem sabe o que aconteceu.
Pois é, então há muito tempo atrás foi entre o Kata, entre o LK e o Kata, né? Que acontece no Legion.
Sim.
Aconteceu tudo isso que vai acontecer no Legion, que é do Emerald Stream ficar corrompido, que o Xavius acordou, que ele tá ferrando a porra toda, que, enfim, que corrompeu tudo. Tudo isso aconteceu já entre o LK e o Kata. É um livro chamado Storm Rage, que é um livro bem legal, por sinal. E aí ele foi lá, entrou no Emerald Nightmare, explodiu o negócio tudo, limpou o rolê,
isso aí, de
matou
novo.
O Nath, Xavius, Nath. Tipo, matou.
Mas ele não chegou a purificar o pesadelo, não, ainda tinha sobrado coisa lá.
Mas matou ele Nath. De matar morrido. Matou morrido, e agora ele voltou de novo.
Storm foi. Rage was merely a setback.
Nossa, então, com certeza.
Vocês acham que o Kael volta? O Chaves tá voltando pela quarta vez.
Nossa,
gente.
Não.
Ai, gente, não.
O Malfúrio já matou ele 3 vezes, tá? Então.
E que aposta quanto? Que a gente vai lá na luta dele, a gente vai se ferrar, vai ser aquelas lutas muito tensas. E aí vai chegar
no final.
É o Malfúrio que vai matar ele.
Ou é o Troll que vai lá, pega Dragon Soul e mata ele.
Possível também.
O Troll vai abrir as águas do oceano, porque agora ele virou Moisés, né, gente? O Troll não é mais o Jesus, ele é o Moisés agora.
Ele é Moisés.
Ele é um upgrade. Jesus virou Medan e o Troll é o Moisés.
Ai, gente.
Pronto.
Bom, vocês têm mais alguma consideração? A gente já pode seguir.
Não, a gente já lá, pode parar com esses devaneios já.
Acho que a gente podia fazer um podcast só de devaneio, ia ser no mínimo divertido.
Eu
sim.
Acho que ia durar pra
sempre. Foil, né? Team foil,
reto, bicho. Bom, então, no podcast de hoje, quem vai fazer a introdução do assunto principal não vai ser eu, vai ser a Lari. Por um motivo não muito feliz, mas vai ser ela.
Pois é. Bom, então vamos lá, vamos começar o nosso assunto principal do podcast, né, que é a BlizzCon. E eu vou ficar aqui meio que fazendo as perguntas e tal, porque eu não fui pra BlizzCon, mas todas as outras 4 que estão aqui foram. Então, vamos enfim, descobrir como que é essa experiência que elas tiveram, o que teve de mais legal e como que é participar da Com mesmo. Então, ai meu Deus.
Nossa, eu
Pronto,
amei.
achei o
Parou
roteiro.
tudo.
Foi mal.
Eu ia falar,
Eu
ela
tinha
perdeu o
fechado tudo
roteiro.
aqui. Eu tinha fechado tudo. Tá, então, meninas, para começar, falam pra gente um pouquinho como que é a estrutura do evento, tipo, o lugar onde acontece a BlizzCon, como que é dividido os lugares, as lojinhas e, enfim, a cidade.
Tipo, o centro de convenções lá de Anaheim é absurdo de gigante. É muito grande mesmo. Você demora bem uns, sei lá, 15 minutos ou mais para atravessar ele andando de uma ponta até outra.
Considerando que não tem uma multidão de pessoas te barrando no caminho também.
Sim, porque se tiver, e geralmente tem, você ainda leva mais tempo. E esse ano, geralmente a loja ficava em cima, no piso principal da convenção, e todo mundo perdia muita coisa da compra ficar na fila da loja, que é absurda. E era muito triste isso. Então esse ano eles colocaram a loja num piso inferior, que é o mesmo, tipo um subsolo, que foi onde a gente pegou as badges e tudo mais, e fizeram uma loja enorme, que também teve filas enormes. Não, tipo, ela ser maior não quer dizer que teve menos fila. Mas, tipo, é muito grande e muito bem organizado. E eu vou deixar as meninas falarem mais.
Bom, eu fiquei surpresa pelo tamanho, e principalmente a primeira coisa que me surpreendeu quando a gente entrou lá foi o tamanho da fila da loja. Gente,
Ai, que horror.
sem brincadeira, a gente ficou 3 horas em pé na fila daquela loja para poder
Eu vi o
comprar as nossas
videozinho que
coisinhas.
vocês postaram.
Demora, e é dolorido, e é sofrido, e parece que nunca passa, e quando começa a ir rápido, de repente fica, sei lá, 400 anos sem andar a fila, e é desesperador. Mas vale a pena, tem tanta coisa bonita, você quer levar tudo, tipo, mas o dólar com esse preço. Enfim, mas em relação à estrutura, o negócio é grande demais, e os palcos são todos montados por os palcos dos campeonatos, eles são todos temáticos, sabe? O de StarCraft era muito legal. Eu não vou conseguir nem descrever, precisa mostrar uma foto, sabe? Ele era todo montado em torno das TVs, tudo com as estruturas, sabe? Os protós mesmo. No torneio de Heroes, toda vez que alguém capturava um objetivo de mapa, essas coisas, a iluminação do lugar mudava, sabe? Tipo, começava a aparecer tipo uns tiros na tela onde era o time inimigo, sabe? Ou as plantas, as moedinhas dos piratas, sabe? É tudo muito bem feito. De Hearthstone era uma taverna lá. Além da taverna,
Eu acho lindo de Hearthstone.
além da taverna no palco, a gente tinha uma taverna mesmo lá no evento, que era o tipo, lugar para o pessoal ficar e ficar jogando um contra o outro mesmo, sabe? Tinha uns props dos comerciais de Hearthstone lá expostos. Foi muito legal.
Ah. Eu ouvi falar que tinha até uma Dark Moon Fair ali, uma feira de Negra Luna.
Sim.
Ai, cara, como é que eu perco
Ai,
essas
tristeza.
coisas? É, legal.
Geralmente, na BlizzCon, eles sempre tiveram algumas coisas extras e bem legais, tipo as fotos toscas, que esse é um apelido carinhoso que a Lore deu porque ela é carioca e a gente fala assim, mas a gente tira foto no fundo verde e aí eles colocam um cenário, tipo, você faz uma pose e eles colocam com um dos cenários que tem lá. Esse ano não foi foto, esse ano foi GIF e foi mais legal ainda. E além disso, tem a câmera 360, tem tatuagem temporária, tem várias coisinhas que ficavam espalhadas pela feira toda que esse ano eles juntaram na Dark Moon Fair. E cara, eles fizeram um portal igual ao do jogo. Ficou
Ficou igual.
absurdo.
Não, e tinha lá dentro uma caixa de correio, que é igual das caixas de correio dos. Acho que é dos gnomos, que é daquele
Dos
jeito.
gnomos. Dos gnomos, é dos gnomos. Eu acho
Igual,
que eu tirei foto
igual.
disso.
Sim, ficou muito igual.
Tinha brincadeira de jogar igual na tartaruga?
Nossa, podia ter,
Não.
viu?
Ah.
Sim,
Não, mas
tinha
tinha uns
uns pins.
pins. Tinha os pins. Ah,
Tinha
tinha
um
uma.
stand de adoção de pet também, né?
Sim.
É, os plushies, né?
Me
E
adotei.
oh,
os
que
bichinhos.
fofo!
É, aí você, tipo, você comprava os plushies, na loja não tinha todos, tinha só o desse ano. Mas nessa lojinha de adoção de pet tinha todos os plushies da Blizzard, menos os de edição limitada. Eu fiquei muito chateada porque eu queria o dragãozinho azul da Comic Con e ele não tava lá. Mas, e aí, o que é mais legal é que quando você comprava lá nessa loja, ele vinha com um papelzinho, tipo um certificado de adoção, mó fofo, sabe?
Sim, é muito bonitinho, é, tipo, muito bem feitinho, sabe? A patinha carimbada, sabe? Dos petzinhos.
Vem com um nomezinho. Meio
É.
escroto o nome, mas.
Espero que ano que vem eles aumentem a quantidade de estoque na lojinha, nessa pet adoption, porque a fila era enorme e não deu pra
A gente
pegar.
gente no finalzinho do domingo, né?
A
A
gente
gente
saiu no meio do
conseguiu no
show do
final.
Linkin
Tá fechado
Park.
já. Aí eu fiquei no Slaughter Coffin lá.
A gente saiu no meio do show. Porque, tipo, ok, não briguem com a gente. Tem telão e dá para você ouvir o show do pavilhão inteiro. Então, não foi assim. A gente não desdenhou o show, a gente só tinha muito mais coisa para fazer.
Assim, tipo, o show é uma coisa legal, mas eu acho que quando você vai pra BlizzCon, você não tá querendo ir atrás do show, tu tá querendo ir atrás das outras coisas. Então, acho que eu, se eu fosse,
Exatamente.
pra mim teria prioridade baixa, entendeu? Acho que é
Com certeza.
Também
isso.
depende da banda, né? O Linkin Park eu não fiz tanta questão de ficar, mas o Metallica no passado, ah, cara.
É, Metallica é mais difícil de recusar, né?
É.
Oi, gente.
Mas.
Na BlizzCon você não se lembra de beber água, de comer, de ir no banheiro, todas as outras necessidades da sua vida são totalmente
Você
anuladas
esquece, é
com a
tudo
vontade de
necessário.
ver tudo.
Ai,
Não, eu fiquei
gente.
mó triste porque eu esqueci de passar no painel de artes e os negócios e eu só lembrei na hora que já tinha acabado. Eu falei, putz, não fui ver os negócios.
Tem muitas coisas pra fazer ao mesmo tempo. Queria ter ido no painel das dublagens também, não consegui ir.
E meninas, falando um pouco agora sobre a questão de comunidade, né? Porque para mim, eu imagino que uma das partes mais legais de ir pra BlizzCon é encontrar o pessoal. Enfim, eu vi que vocês encontraram bastante pessoal dos outros geradores de conteúdo do Brasil, encontraram tipo o pessoal que trabalha na Blizzard, os CMs, encontraram até tipo o pessoal gringo de outros sites, enfim. Conta pra gente como que é isso, quem que vocês encontraram e como que foi.
A Dai que vai
Eu
saber
acho que
falar,
a
um monte de gente que
Dai
a gente
e a
encontrou.
Nath podem falar mais sobre isso? As
Fala
minhas
aí, Dai, tu falou pouco
adolescentes?
até agora.
Ué, então, fala aí, Dai, o que que a
Nós
gente
fomos
fez?
as. Nós fomos as tietes do BlizzCon, gente. Nossa. Bom, eu sou uma grande fã do Ben Brode, né? Quem me conhece sabe que eu acho ele foda pra caralho. E eu gosto bastante das coisas que ele fala e que ele fala que ele faz pro Hearthstone. Ele foi um dos primeiros que a gente viu na festinha na quinta-feira que a gente foi lá. O legal foi que a gente estava numa rodinha só a gente, né? O pessoal da comunidade conversando. Eu escutei a risada, eu falei, meu Deus, essa risada, eu sei quem que é que tá aqui.
Quem que é
Ligou o
isso aí?
radar, tipo, cadê? Cadê?
Foi. Ele ria dentro da sala, ecoava a risada dele, eu falei, meu Deus, cadê esse homem? Cadê? Cadê? Mas o legal é que a gente tirou, pelo menos eu e a Nath, que a gente tem acompanhado bastante o cenário competitivo de Hearthstone, né? Então a gente viu os pro player lá tudo. Só que tem um problema. A gente sabe de nome, só que os danados, tudo oriental, tudo tem a mesma cara, então a gente tinha que ficar conferindo na internet se eram eles
Ai, meu
mesmo.
Deus,
A gente olhou, tipo,
tadinhos.
eu olhei e falei, puta, é Heloise, Dai. Aí ela, não é Heloise. Eu falei, é Heloise, Dai. Não, não é. Aí eu falei, Dai, dá uma espiadinha no nome que tá no crachá dela, pelo amor de Deus. Aí ela deu uma espiadinha, aí eu
Verdade.
procurei no celular o nome verdadeiro dela no Google. É ela mesmo, viu, Dai? É ela.
Não, a gente ficava desesperada lá, porque era tanta gente.
Mas a gente não tirou foto com o Creep, a gente não encontrou ele.
A melhor
Ele,
foto que eu
pelo menos
tiro.
eu vi ele depois. É que eu tava assistindo o campeonato, a final do campeonato, eu cheguei a ver ele, só que ele tava com tanto de gente, tava com câmera, o negócio em volta, e eu só olhei de longe.
Mas a gente tirou foto com, nossa, com o Trump, com o Hamas, com a Heloise, com o Ben Brode, com o. Qual que é o nome lá do Japão? O chinês, o Ping Ping Ho, o Orange, eu já falei?
É o Ping Ping Ho. Um purple,
O
né, Nath?
nem se conhece ninguém dessas pessoas aí.
O purple.
Não, sabe o que é mais engraçado, Lari? Eu lá com elas, aí eu também não conheço, tipo, alguns eu conheço, mas a maioria eu tava lá de boas tentando procurar alguém que eu conhecesse, e aí as duas sumiam, passava um pouquinho, ela chegava assim, ah, a gente tirou foto com fulano, quem é fulano, a gente tirou foto com ele.
A Gabi ia falar de alguém, quem você ia falar, Gabi, de foto?
Ah, a melhor foto que eu tirei na BlizzCon foi com aquele Muppet Keltas.
Sim!
Cara, que coisa bizarra!
Ela começou a me pedir em casamento, começou a falar, nossa, Jane, era isso que era pra ter sido. E não sei o quê, a gente começou a falar mal do Arthas e do Iridan e tal. Foi engraçado.
Foi muito legal.
Flávia, como é que chama aquele cara lá que eu ia na bobeira?
Então, gente do céu, a gente tinha um joguinho de vamos zerar a vida tirando fotos com os fodos da Blizzard.
Não fala.
Aí eu consegui tirar uma foto com o Chris Madsen, porque teve um negócio do filme, e aí logo depois de sair, ele tava lá fora, aí eu vou ter cara de pau, eu vou falar com ele, eu vou pedir uma foto. Aí eu fui pedir uma foto, ainda perguntei pra ele se vai ter Morlock no filme de WoW, porque essa é uma questão muito importante. E aí a Nath tirou foto com o mocinho presidente da Blizzard, que me fugiu o nome dele totalmente.
Morheim.
É porque eu só lembro dele como moço com cara de gnomo.
Ele usa a camisa dele é tipo...
Gente, mas é, não é Morheim.
O cara é muito gente boa. O cara é muito gente boa, só que ele usa aquelas camisas meio que de frentista de posto, sabe? Com o nome bordadinho lá. Eu acho mó engraçado, porque o cara deve ter dinheiro pra caramba, mas ele se veste de um jeito mó brega. Desculpa, Morheim, mas...
Ai, gente, vocês são muito maldosos.
Aí, a questão é... Uma bela hora, eu viro pras duas e falo assim... Pois é, né? Agora só falta alguém tirar uma foto com o Samwise Didier.
Ai, meu Deus do
céu. Com quem?
Deixa eu contar essa parte. Tava assim, né? Eu e a Nath morrendo de fome, a gente foi lá almoçar, sentamos no banquinho, a gente tá lá com o nosso PF, né? Aí a gente tá vendo um cara meio curto, cabeludo, barbudo, com camiseta de roqueiro. E alguém tirando foto com ele. Eu falei, uai, por que que tá tirando foto aquele lá? Aí a Nath falou assim, ah, é porque é um roqueiro aí, aleatório, alguém aí tá tirando foto. E a gente comendo e olhando pra ele.
Blasfêmia, cara, que blasfêmia.
Passa Gabi, um pouquinho, eu vou mexer. Quando elas me contaram isso, o meu coração se partiu em mil pedacinhos.
Ai, caralho, eu não reconheci.
Tá, mas quem que era? Sim, não entendi.
Era o Samwise.
Ah, o Sam.
O diretor
de arte. Oh, gente, vocês não assistiram o negócio das motos?
Eu congelei.
Ele é apenas... Apenas o cara que fez o concept inicial do Illidan. Só isso. E ele era só
E ele é o cara mais fofo da Blizzard. Eu, tipo, sempre que eu vejo ele, dá vontade de dar um abraço nele.
Com isso, gente.
Ele é muito fofinho.
Eu vou me lembrar disso pro resto da minha vida. Eu não vou esquecer.
Mas, Lari, ele tava mó normalzão, parecendo tipo uma pessoa qualquer que tava lá. Ele não tava com... tava com nada pra identificar ele, caramba.
Mas a BlizzCon é assim, eles não ficam com nada pra identificar, eles são um de nós lá no meio.
Uhum.
Essa é a graça do negócio.
E quem mais que tava lá com vocês, tipo, eu vi, tipo, foto do Koji e tal, quem que,
tava
do pessoal dos brasileiros?
Tava o Codex, tava o Edinari do Shamanin Stone, foi o que você falou?
O Marcos do StarCraft 2 Brasil.
Então.
O Vini do.
O Vini da Academia de Heróis.
Da Academia de Heróis.
Nossa.
Com certeza tem mais gente.
Eu tô esquecendo.
Eu esqueci.
Provavelmente,
Sim.
Tamo do Erastan.
Ah, tava o Chades, mas o Chades não. Ele não é gerador de conteúdo, mas o Chades tava lá.
Quem, Gabi?
O Tamo do Erastanado.
Sim, o Tambu! Eu sabia que eu tava esquecendo de alguém.
Eu tô tentando lembrar das pessoas que estavam na van quando a gente tava voltando.
É, mas era basicamente a gente. Tipo, essas pessoas que a gente citou aqui agora.
Sim. Eu conheci muita americana que joga aqui. Tipo, elas foram de imprensa, né? Elas ficaram com a galera da imprensa. Aí fiquei com o pão. Então, eu fiquei na fila. Eu fiquei um quarto, dividi quarto com os americanos também. Era duas meninas.
Gabi, a infiltrada.
É. Foi bacana, assim. Foi... uma experiência diferente. Você conhece bem mais gente do que você conhece quando você vai com a imprensa de...
É uma coisa que eu tô vontade de ir, não sei se alguma de vocês foi, é tipo aquelas festas do O-Head, do Convert Raid, essas coisas, sabe? Vocês não foram em nenhuma dessas. Normalmente eles fazem, tipo, no hotel.
Eu queria. A gente foi em umas festas de gerador de conteúdo, essas coisas, tipo...
Mas eu confesso que... Mas eu confesso que eu queria muito ter ido na festa do O-Head.
Ano que vem o O-Head, com certeza.
Queria muito ter ido na festa do O-Head. Aí uma coisa que a gente foi e que é muito legal foi depois da BlizzCon, tem um hotel mais chique que fica lá em frente ao pavilhão, que é o Hilton, onde todos os devs ficam hospedados. E
são as pessoas importantes.
E geradores de conteúdo chiques.
A gente não fica lá. Mas depois da BlizzCon, vai mó galera lá pro Hilton, e aí eles colocam música e vendem bebidas, e fica todo mundo lá, e é muito legal, tipo, dá pra você conversar, tipo, o tempo todo, a con toda, dá pra você conversar com muita gente, e é sempre bem legal, porque todo mundo tem assunto em comum. Não é aquela coisa de você não sabe o que você vai falar, você pode falar de qualquer coisa da Blizzard, de qualquer coisa que você gosta, que a pessoa sempre vai... Todo mundo vai entender todas as referências, pra começar, isso é uma coisa maravilhosa. E todo mundo tem o que falar com você, e isso é muito, muito, muito legal. E é até por isso que eu acho que a experiência da Gabi é muito boa de se compartilhar, porque ela é muito mais verdadeira do que a gente acaba tendo, sabe?
Sim, cara, eu acho...
Dessa festa...
Pode falar.
Uma coisa dessa festa, a gente tava lá, né, o pau todo na fila pra pegar a bebida e tudo mais, quando veio, começa a aparecer um monte de gente empurrando o pessoal, um segurança assim. Gente, tinha um cara de cosplay com... Era quem era? Era do Garrosh? Fly, eu não lembro não. De quem que era.
Eu acho que era do Grom.
É do Grom, teve um cosplay do
Grom. O cara gigante, a coisa perfeita, eu fiquei olhando aquilo lá assim, eu falei, meu Deus... Sabe, é surreal, gente, você ver umas coisas dessa perfeita e, tipo, ver ao vivo, sabe? Todo mundo para e fica olhando.
Esse dia foi louco.
Eu fiquei olhando os players pra tirar foto e muita gente de todo lugar do mundo. O pessoal se dedica bastante pros players, é bem legal. Fazer umas piadinhas, conversar e tal.
Você foi de Jaina, né, um dia. Como é que foi? Fala pra gente.
A Gabi fez cosplay.
Fez sucesso.
Não, eu não fiquei muito tempo com cosplay. Que não tinha terminado ela, na verdade. Eu levei porque, meu, eu precisava. Eu fui ano passado, me senti mal que eu não tava de cosplay. E falei, não, se eu não vou, de qualquer jeito.
Ah, mas ficou tão linda a tua roupa.
Ficou linda.
Não quer nem mostrar a ombreira assim pro pessoal. Rapidinho.
Mostra a ombreira,
Você até recebeu o pedido de casamento do Kael.
Pois é.
Não é?
Olha só.
Um sucesso.
A cara dela.
Olha essa ombreira.
É a ombreira da Jay.
Eu acho que você devia vestir as ombreiras e ficar podcast com as ombreiras.
Eu tive que tirar o suporte da ombreira pra poder caber na mala pra voltar e eu não arrumei.
Faz parte.
E voltando a falar da convenção em si, vocês... Tipo, o que vocês fizeram mais? Vocês assistiram mais os painéis? Vocês assistiram mais os campeonatos? Vocês ficaram mais, tipo, testando jogos? O que vocês fizeram?
Barata tonta. Isso me define.
Barata tonta.
Eu não sabia o que eu fazia, o que eu via. Era desse jeito. Eu coloquei negócio, uma meta assim, eu vou ficar 5 minutos em cada lugar.
Gente.
Eu assisti bastante
no
Tá, vamos lá, uma de cada vez.
O campeonato, na verdade, é o último dia.
É o campeonato.
Tá, Gabi, o que que tu fez?
No sábado, eu saí com as minhas roommates, a gente foi pra Breeze Store, deu uma volta. Também eu assisti o painel de artista, que é uma coisa que não tem no Virtual Ticket, né? Por vários motivos. Primeiro que pode ter alguma coisa que ainda não foi lançada, alguma arte, alguma novidade. Tá, esquema de copyright. O legal é que, assim, fica 3 pessoas no palco, cada um com uma especialidade. Pode ser um artista digital, um modelador 3D, um animador, pode ser um traditional drawing, que é desenho no papel mesmo. E eles vão desenhando, trabalhando, animando e respondendo as perguntas do pessoal. Normalmente é como você chegou aí, como eu faço para entrar na Blizzard. Ah, tem alguma técnica que você usa? Tem algum software que você prefere? É uma coisa mais para quem quer entrar na área ou para quem já é da área.
Eu nem sabia que tinha esse painel, na verdade. Legal isso.
Aí depois eles ficam lá no lado com os posters para eles assinarem para você.
E você, Flá, o que que tu fez mais lá?
É, eu fiquei bem barata tonta.
Que nem a Dai, então, tô juntas.
Sim, eu andei muito pra ver as coisas. O único painel que eu assisti foi o painel de Legion do sábado. Na sexta-feira eu fui em um mini painel que teve do filme, que foi fechado para convidados com os atores. Os atores que apareceram na cerimônia de abertura antes do trailer estavam lá. E cada um falou um pouquinho dos seus personagens. Para mim, a coisa mais importante que teve nesse painel, na verdade, foi o Madsen falando sobre o que vai ser essa história em relação a todo o contexto da história do Warcraft e qual o objetivo deles com isso. Que ele falou assim: olha, basicamente a gente começou a escrever a história sem saber o que que a gente ia escrever e a gente fez muita merda. Então, estamos
Por
tentando
isso que demorou.
consertar. É. Não, isso não é nem do filme, não. Isso é tipo a história de Warcraft. É como se eles fossem contar a história definitiva, sabe? Acho que até por isso que eles estão lançando os Chronicles, os livros que vão chegar ano que vem. Foi bem legal, a gente viu o trailer de novo lá e os atores falaram um pouquinho dos seus personagens e do processo de filmagem. Eu gravei o áudio, disse que a gente não podia fazer vídeo, era proibido, mas eu gravei o áudio disso lá. E
Mas
esse
pode
negócio,
divulgar isso?
o áudio pode ser divulgado o que foi falado e o áudio, mas não podia fazer vídeo. Esse negócio foi bem na hora do primeiro painel de Legion. Imagina, a gente vê a cerimônia de abertura, vê aquela cinemática. Eu gritei, eu chorei, eu me desesperei. Eu tava louca
É, deve ser muito legal
e eu
assistir
não
essas coisas
pude
com uma
assistir.
plateia perto.
Vocês não fazem ideia de como é a energia do lugar. Tipo, parece que o ar fica elétrico, sabe?
Eu tô arrepiada até só de lembrar, mano. É muito
Porque tá
bom.
todo mundo na mesma vibe, na mesma expectativa. E quando você grita, você não grita sozinho, ninguém te olha com cara de louca. Então, eu não me senti nem um pouco louca chorar na hora que eu vi a Sylvanas passando no barco e. Ah! Mas enfim. E aí, o painel de Legion. A cara da Gabi. O painel de Legion
As
foi
emoções soando aqui.
bem na hora. Que rolou esse painel do filme, então eu tava meio contrariada lá. Mas isso resume o que é a BlizzCon, você querer estar em 10 lugares ao mesmo tempo e ter que escolher só um deles. No mais, eu fiz muitos GIFs toscos, eu fiz fotos 360, que é muito legal, tá no nosso Instagram, se vocês não viram ainda,
Tá
instagram.com/wowgirlsite.
engraçado.
Fica bem legal, é muito bem feito
Ficou
aquilo.
muito massa.
E
Elas juram que me matam, né?
E
é
você,
isso, eu
Nath?
queria ter visto
Ah,
mais
foi mal.
painel, eu queria ter feito muito mais coisa. A parte dos dubladores também costuma ser bem legal, tem um rabo de gato na cara da Nath.
Recebendo uma visita aqui.
Mas é basicamente isso, tipo, é muito acontecendo. Os campeonatos, eu só vi uma partida do campeonato de arena de WoW, porque eu tava torcendo pro Cloud9 e eles perderam, e aí eu brochei e fui fazer outra coisa. Mas é muito legal, tipo, é outra coisa você assistir um campeonato lá do que você assistir um campeonato no computador, no stream, sabe? Bom, Nath.
Bom, eu também fiquei meio que barata tonta no primeiro dia,
Mas uma
principalmente.
barata tonta aprimorada.
Uma barata tonta completamente aprimorada. Tanto
Ela
que no
ficou
segundo
o
dia.
tempo inteiro com esse chapéu lá,
Eu
tipo,
só
o
tirava quando
tempo
tinha alguma
todo.
apresentação, porque eu sentava na frente, aí eu achei que era sacanagem com as pessoas de trás eu ficar com um negócio desse tamanhão cobrindo a visão, mas era o único momento em que eu tirava. Mas, cara, Eu sempre acompanho, né, campeonatos de esportes, essas coisas, nas transmissões, Twitch, mas, cara, assistir no lugar é outra coisa, meu. É muito emocionante. É muito legal. Eu assisti... O primeiro dia eu assisti um pouquinho só, tipo, não assisti muita coisa. No segundo dia eu fui assistir todas as partidas de Heroes e foi muito legal. É, tipo, é surreal, sabe, o negócio. No primeiro dia eu testei algumas coisas de Heroes mesmo. E ver alguns dos painéis. Eu tenho que aprender depois a priorizar as coisas, quais coisas que eu tenho que ir, tipo, porque eu não sei se ano que vem eu faria as mesmas escolhas das coisas que eu fui, porque faltou ver muita coisa ainda, sabe? Tem muita coisa legal pra ser vista.
Sim.
Eu vi um pouco das cinemáticas, né, naquele no theater, que eles deixam tipo um cinemão, sabe? Meio que pra você ficar vendo as cinemáticas em super high definition, sabe? Enfim, mas foi muito legal. Eu fiquei um pouco triste porque eu queria muito fazer compras na Jinx e eles não foram pra lá esse ano. Isso me deixou meio deprimida. Mas aí eu peguei todo o dinheiro que eu ia comprar em camisetas e comprei bichinhos de pelúcia na store. Agora eu tenho uma dragoleta pra chamar de mim.
Não é uma opção.
Pois é, exatamente. Voltar com dinheiro, nada disso. Aliás, eu tava pensando nisso esses dias. A gente tem pelúcia do Stitches, do Hogger, do Frostwolf Pup, do Pepe, enfim, de todo tipo de coisa possível e imaginável, mas a gente não tem uma pelúcia de Bunkin ainda.
Não, não tem.
Sério?
Isso é injusto.
Não existe pelúcia de Bunkin ainda, e eu acho que isso aí tá
é necessário.
Errado. Eu acho que
eu
isso
vou fazer
tá
abaixo assinado.
Eu acho
vou
que a gente
fazer
vai fazer
um
uma
protesto.
Petição.
Sim.
E, gente, querem falar um pouquinho também sobre a questão de como que é pra fazer a viagem, burocracia, como que, tipo, faz pra conseguir ingresso, pra conseguir passagem, o hotel, enfim, tem um monte de gente que sempre pergunta, né, como que faz pra ir pra BlizzCon, então querem falar um pouquinho disso?
A primeira treta, o que você tem que resolver antes de qualquer coisa, na verdade, é o ingresso.
Isso, visto e ingresso. É ingresso.
É o ingresso. Tá certo que, assim, chegando perto da Con, muita gente mesmo começa a vender ingresso. Existem alguns grupos no Facebook da BlizzCon, onde você consegue pessoas que ajudam essa compra para você não pagar um valor a mais, mas é sempre arriscado. Então, o ideal é primeira coisa, compra o ingresso. Como as vendas são mais no começo do ano, dá até para você comprar sem ter o visto. Porque o processo do visto hoje tá mais rápido. Ele tem alguns entraves, mas ele é rápido. Então, o mais importante mesmo é você conseguir o ingresso. E depois você, se não tiver o visto americano, tem que começar a correr atrás disso o quanto antes.
Sim, quando falarem assim, vai abrir a venda de ingressos à meia-noite, quando der, sabe,
meia-noite
11h55, você começa a dar um F5 frenético. Compre o negócio, garante, porque assim, esgota muito rápido. Muito rápido.
Parece que você consegue comprar até 4 ingressos a partir de um ingresso.
Eu teve um cara que eu vi uma vez e falou: eu acho que eu não vou poder ir pra BlizzCon porque eu tô com problema de internet, minha internet anda muito ruim, então eu não vou conseguir comprar os ingressos.
Então, é triste, você tem que ir, vai campar numa lan house aí. Mas vai. Aí depois você pegar o ingresso, providencie seu visto, né? Se você não tiver um. Que hoje em dia está um pouco difícil.
Se você tá pagando a sua própria viagem, o esquema é você ir atrás da passagem.
Porque o preço sobe muito.
É ridículo. Eu comprei a 1.600 em agosto, quando eu tinha definido já que ia ter o ingresso e tudo mais. E quando chegou, sei lá, final de outubro, já tava em 4 mil o mesmo voo, tipo...
Pois é. Quanto mais chega perto, mais caro fica a passagem.
Tá, quando você vai se planejar pra ir pra BlizzCon, você precisa ter uma lista de coisas. Primeiro ingresso, a passagem, um hotel, o shuttle, né, que vai te levar do aeroporto pro hotel, uma reserva pra comida e uma reserva pro que você vai gastar lá na store, que com certeza você vai gastar alguma coisa, você não vai se segurar.
Ah, você não vai se segurar.
Que mais? O hotel, ele vai ficar entre 120 e 220, um pouquinho mais, à noite. Então, o esquema é, ou você vai com seus amiguinhos, seus guildmates, e você divide, aí fica mais barato pra todo mundo. ou você tenta a sorte num site chamado Looking for BlizzCon, LFBlizzCon.com, se não me engano, que lá eles tem ticket à venda também, tem ingresso à venda, caso tenha alguém vendendo, dá para transferir até determinada data, depois só transfere lá na porta do evento. E aí você pode procurar pessoas que têm um perfil mais parecido com o seu para dividir o quarto com você. É claro que é na base da confiança. Infelizmente, a comunidade lá fora, ela é a maioria bem confiável. Assim. Tipo, tem os loucos, claro, tem o americano doido, mas...
Sempre tem.
Mas antes de você ir dividir o quarto com a pessoa, o que, que eu fiz? Eu conversei com elas no Facebook, troquei informações, tipo, de onde vocês são, o que, que vocês fazem da vida e tal. A gente se conhece um pouquinho antes de ir pra lá pra não ter uma surpresa, né? Imagina.
Tem psicopata.
Psicopata estuprador, tá ligado?
Ai, que horror.
O resto que você vai ter de gasto vai ser a store. Que aí você pode calcular o preço antes de ir pra lá. Aí você já compra os seus dólares pelo banco ou por uma casa de câmbio. Tipo, vê bem onde que você vai comprar o seu dólar. De repente tem uma casa de câmbio que tem uma taxa menor do que aquela perto da sua casa.
Compensa mais você comprar as coisas no dinheiro do que no cartão. Porque o cartão você vai pagar
IOF. Sim, bem mais.
Sim.
É melhor você levar o dólar que você compra aqui do que gastar as coisas no cartão lá.
Tipo assim, ano passado eu levei $500, esse ano eu consegui ficar de boa com os meus 300.
E meninas, pra gente não se estender demais, então, que a gente ainda tem que falar de lore e ver as perguntas do pessoal.
Pergunta.
Tem mais alguma coisa pra adicionar da BlizzCon? Alguma coisa que a gente esqueceu de falar?
Uma coisa que eu tenho pra dizer é assim, se você tem a possibilidade na sua vida de se programar, de juntar o dinheiro pra ir, vá. Tipo, não tem como explicar o que é uma BlizzCon e o que é estar em uma BlizzCon. Você tem que ir. Então, eu entendo que é caro, não é tão simples assim, mas se existir essa possibilidade na tua vida, se você conseguir se programar, e não é nada muito de outro mundo, se você tiver um foco e se você se programar pra isso com cuidado, vale a pena. Tipo, vale muito, muito, muito a pena.
É um sonho.
E tipo, por exemplo, eu, que foi a primeira vez que eu fui, e eu sempre comprava o ticket virtual. Então eu tinha uma ideia X da BlizzCon, e depois que eu vi ao vivo, gente, o ticket virtual é uma enganação. Então, o negócio é 100 vezes mais foda do que no ticket. Eu, quando eu voltei pra cá, eu assisti tudo de novo. Eu peguei os painéis que eu não tinha conseguido assistir e eu fui ver tudo de novo. E eu falei, gente, mas não é assim que eu vi lá.
Tem uma vibe.
Não
muito
é enganando. É outra coisa.
É, espero que eu consiga ir na próxima. Ou algum dia.
Vai na fé.
Ai, ai. Mas então, bora continuar com o podcast?
Bora, vamos! Hoje, pra gente não decepcionar mais ninguém, porque nos últimos dois podcasts a gente não teve lore, e todo mundo fica super triste, todo mundo fica decepcionado, e com razão a gente também fica, porque a gente também gosta. Hoje a gente vai continuar contando a história de World of Warcraft pra vocês. A gente vai falar sobre o livro do Day of the Dragon, e hoje, excepcionalmente, quem vai contar a história pra gente é a Gabi. Então, a Liane vai ser responsável pelo quadro de lore de hoje.
Temos expert em lore, né? Então, aproveitar.
Sim!
Tá, vamos lá. Pra gente se situar, quando é que se passa esse livro? Depois da Segunda Guerra, 2 anos. A gente falou de Segunda Guerra aqui no podcast?
Uhum, sim, no último episódio eu contei a Segunda Guerra.
Tá, beleza. Rumores de que o Asa da Morte está vivo finalmente chegam a uma reunião do Conselho dos Seis. O Conselho dos Seis, pra quem não sabe, é a organização que controla aquele Thor, Dalaran. Legal, assim, no livro eles não falam o nome dos membros do conselho. Então, tipo, fica implícito que tem um elfo lá, tem uma humana novinha lá, tem um cara de barba, mas eles não falam quem que é quem. Aí tá tendo esse problema com os orcs em Casmodan, e eles não têm ninguém pra poder despachar, que seja uma pessoa, tipo, sei lá, descartável, diga-se de passagem. Aí um dos membros do conselho vira e fala: Ó, a gente tem o Uronin. O Uronin era um caso complicado, porque ele numa missão passada, ele acabou matando, mesmo que sem querer, todos os companheiros de missão dele com uma magia que ele estava castando. Então, ele não é a pessoa que eles querem. Ele tem uma reputação muito ruim dentro de Kilintor. E dentro de Kilintor, para você subir, você querendo ou não, você precisa ter reputação. Então, beleza. Aí, quem teve a ideia de levar o Uronin para essa missão foi o Crassus. Então, ele vai ser escoltado até Casmudan por uma patrulheira elfa, uma Ranger, que também acabou de sair da academia faz mais ou menos um ano, de Silvermoon. E o nome dela é Virissa. Ela é a irmã mais nova dos Windrunners.
Irmãzinha das Silvanas.
É Little Moon, né? Ou
Ela,
Lumbar.
inclusive, é uma a líder do. Eu não lembro como que é em português.
Silver
A
Covenant.
Silver Covenant. Ainda Laran.
Tá, 3 dias a Virissa fica esperando o Ronin aparecer no ponto que foi marcado de encontro. Ela tá esperando um mago chato, velho e, bom, pra variar atrasada, né? 3 dias, ela ficou meio sem paciência, falou assim: demorar mais uma hora pra esse cara aparecer, eu vou embora.
Justo.
Aí a égua dela percebeu que tinha alguma coisa de errado, uma presença se aproximando e tal. Era o Jonin, não era nada daquilo que ela esperava também. Ele não tinha nenhuma expectativa do que ela ia ser, ele sabia que ia ser um Ranger que ia esperar ele lá. É, então, beleza. Mais 3 dias de cavalgada até o porto mais próximo, onde uma tropa de cultistas ia levar eles até Casmodan. Durante a viagem, eles não conversaram quase nada. O Roninho sabia que o que era pior: se era viajar com uma elfa ou se era viajar com os caras da Silverhand. Porque os paladinos, pessoas que acreditavam na luz de forma geral, eles não lidavam muito bem com os magos. Eles acreditavam que magia era tipo um mal necessário. Então rolava assim um preconceito entre os magos e os paladinos. Os paladinos falavam: é, porque quando você morrer, sua alma vai para a escuridão eterna, fica junto com os demônios, porque vocês usam as magias dos demônios.
Vocês são os Loki.
É, felizmente não é mais assim. Dá até pra entender um pouco da preocupação do relacionamento aliás, do Uther com o relacionamento Arthas com a Jane nesse quesito. Beleza. Já que eles não estavam conversando nada, o Ronin começou a pensar na missão dele, começou a pensar no, nos dois outcomes que poderiam sair dela. O outcome legal é que o pessoal de Kirin'tor, ia ficar surpreso com ele ter voltado, ter salvo a Alexstrasza, que estava sob domínio lá em Casmudan, presa em Grimbatol. E ele ganha reputação, e com a reputação ele finalmente ia poder subir no, nos ranks de Kirin'tor. Por outro lado, ele sabia que era uma missão meio suicida e que os caras mandaram ele porque ele realmente não era uma pessoa muito admirada
Você
dentro dos ranks de Kirin'tor.
é descartável, então vá.
É.
A minha missão, investigar o que que o Deathwing tá fazendo e salvar a Alexstrasza. Ah, ok, parece fácil.
Ah, vamos entender um pouquinho a situação da Alexstrasza nesse livro. Tinha
Tadinha.
um orc warlock chamado Necros. Ele conseguiu controlar a. Ele conseguiu achar a Dragon Soul. Ele estava usando para aprisionar a Alexstrasza e fazer ela colocar ovos que o clã Dragon Ball usou na Segunda Guerra e usa até hoje para atacar as bases da Aliança, Silvermoon, Kutiras e etc.
Dragon Ball é o clã presa do dragão, para quem não sabe a tradução.
Então, antes de chegar em Casmodan, eles acabam sendo atacados por um grupo de orcs do preso do dragão, Dragon Ball. E eles vão matar o Ronin. A Virissa, pô, não pode, Virissa, eu não posso deixar esse cara morrer, tipo, ele é minha responsabilidade, por mais pé no saco que ele seja. Então, vamos lá, né? Vamos tentar. O dragão que voou sobre eles acabou levando as montarias dos dois e o arco favorito dela. Então, o que que a Virissa tinha era só a espada. Então, ela foi lá, ela começou a bater a espada e começar a gritar para chamar o dragão na direção dela. E, bom, não deu muito certo na primeira vista, mas depois tudo virou para ela. Ela começou a correr, falando: não, não acredito que eu vou morrer por causa desse idiota. Eu não acredito, não acredito, não acredito. Foi quando o dragão ia esmagar ela que o Ronin conseguiu soltar uma magia no dragão que deixou ele de confuso consigo mesmo e os dois conseguiram escapar. Nesse ponto do livro tem uma transição para uma parte diplomática, porque a história ela não vai contar só o resgate da Lextrasza. Também tem uma parte de política que o Deathwing ele vai tentar destruir a aliança por dentro. Então, ele se disfarça como Davos Prestor, um nobre de uma região meio abandonada de Lordaeron, que chega para ajudar. Então, ele consegue manter a aliança meio que inteira na região e consegue prestígio. Então, ele é um cara que se aproxima do Greymane, que não era um cara muito bem visto na aliança na época, tanto que ele abandonou a aliança e construiu umas muralhas lá em Dionysus. Ele conseguiu também a admiração do Terenas. Então ele era um cara bonito, galante, tinha uns dentes perfeitos, sorriso encantador, todo mundo cai de amores.
Tinha dinheiro.
Dinheiro,
mansões, barcos. Ele só não tinha uma ninhada, que era o objetivo da Frank, na verdade. Bom, a gente vai chegar lá, depois eu falo. Basicamente todos amam o Davos Prestor, ele é uma gracinha, todo mundo quer ter ele por perto. E o Terenas estava num impasse político com o reino de Alterac, porque a família Perenold traiu a aliança. Então, vamos destituir o cara do cargo dele, de rei, e vamos colocar outra pessoa no lugar. Ou, que nem o Stormguard queria, dividir as terras entre Stormguard e Lordaeron. Stormguard é um reino que fica naquela região de Arat. Não aconteceu, o Terenas não achava legal dividir o reino naquela ocasião, por razões políticas. Então, o que foi a ideia dele? A ideia dele era dar o reino pro Prestor, que assim o cara já tinha sangue nobre, parecia uma pessoa muito bem instruída, parecia um cara super leal, mal sabia ele. Então, vamos lá, vamos dar o reino pro Prestor. Ainda mais para fortalecer os laços entre o Prestor e a Aliança, a ideia do Deathwing era casar com uma das filhas solteiras de um dos líderes da Aliança. Até então tinham duas. Tinha uma que era mais nova, que era filha do Dailin Proudmoore, a Jaina, que já estava estudando em Dalaran. Então ele pensou, já tá em Dalaran é mais difícil de controlar. Uma pessoa que já tem um intelecto mais, um detecto superior a uma normal. Aí tem a Kalia. Kalia, depende de como você lê. Que era a irmã mais velha do Arthas. Ela era mais velha que a Jaina. E então, ela tava 2 anos de casar. Era uma pessoa muito mais fácil dele controlar também. Então, ele implantou na cabeça de Terenas que era legal ele casar a filha dele com o Davos Prestor. E então, voltemos para a história do Ronin e da Verissa. Eles são atacados novamente por esse clã, Dragonmaw. Mas quando eles estão pra morrer, aparecem 3 grifos e atacam um dragão que perseguia eles. E eram os anões do clã Wildhammer, acho que é Martelo Feroz, me corrija se eu estiver errada.
Não, é isso mesmo.
Que aí introduz o Falstad na história. Vocês devem conhecer o Falstad como aquele flango chato do Heroes of the Storm. É aí que ele aparece pela primeira vez. Ele é um Tain, ele é um general de guerra dos Wildhammer. Aí nessa reviravolta ele acaba se juntando aos dois por conta da beleza da Verissa, que fala, nossa, é uma elfa que bonita, né? E do conhecimento arcano do Ronin. Ele aos poucos vai ganhando respeito dela. Os dois eles vão se aproximando. O livro fica meio forçado, o relacionamento não fica muito de, nossa, é um amor verdadeiro. Mas acaba fluindo pra isso depois. O grupo acaba se encontrando com os Knights of the Silver Hand, liderados por um tal de Duncan. Bom, eles acabam acampando em algum lugar e tal. Enquanto eles estavam lá, aconteceu uma explosão misteriosa e o Ronin tentou dar um counter, né? O que aconteceu foi que apareceu um dragão e levou o Ronin embora e o Duncan acabou morrendo no processo. Esse dragão era o Deathwing. E o Deathwing, ele convenceu o Ronin de que ele era legal.
Ronin, ingênuo, acredito.
Muito legal.
Foi, eu tô aqui pra ajudar na sua missão. Tó esse amuleto aqui, com essa pedra negra, que a gente vai conseguir se comunicar.
Pedra bonita.
É, não tem nada de malvado.
Pedra legal.
Então, O Ronin começou a achar que o Deathwing ou era enviado de Crassus, ou era uma pessoa que fosse confiável, sabe? Ele de fato salva a vida do Ronin duas vezes. Ele acaba conversando com o Ronin mentalmente por conta do amuleto. Mas ele acaba levando o Ronin embora tal, e deixa a Veressa com o Falstar. O Deathwing, ele. Uma curiosidade entre o relacionamento do Ronin com o Deathwing. O Neutharion, ele tinha um respeito grande pelo Medivh. Apesar de ele chamar o Medivh de um mago louco o tempo todo, né? Ironia do destino, quem fica louco mesmo. E ele acaba se relacionando com o Ronin como se ele se relacionaria com o Medivh num grau menor. Aí ele usa o Medivh, usa o corpo do Medivh, aliás, Medivh não, do Ronin, inclusive. Tem uma parte que ele tá entrando dentro de Grimbatol, tá passeando pelos corredores lá a fim de encontrar a Lestrasa, e ele controla a mão do Ronin para estrangular um Goblin. O Ronin convence ele a deixar o Goblin vivo para poder ter informação, acesso à informação e tudo mais, mas ele consegue controlar o corpo do Ronin. Então tem uma hora que o Ronin fala, olha, ele pensa, né? Se eu não escolher seguir o que ele tá me falando, ele vai me forçar a fazer isso. Então é melhor eu fazer o que ele tá pedindo para ter essa ilusão de escolha, né? Eventualmente o Ronin tá perdido em Grimbatol, ele dorme, ele não sabe o que aconteceu, ele acorda, não sabe quanto tempo ele ficou dormindo. Começa a ouvir uns ruídos na caverna. Como é eco, ele não sabe onde ele tá, ele não sabe para onde ele vai, então ele começa a explorar. E ele tenta achar de onde o som tá vindo, a fim de encontrar a Lestrasa. E ele vê um grupo de orcs carregando uns objetos como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E ele percebe que esses objetos, eles são ovos de dragão, eles são ovais, eles têm escamas. E é nessa hora que o Deathwing já fica todo animado, né? Porque o objetivo do Deathwing não é libertar a Lestrasa. Ele não gosta da Lestrasa. O objetivo dele é pegar os ovos dela, corromper e usar para os propósitos dele, porque a revoada dele tá praticamente morta. E ele quer trazer a revoada dele de volta. Então ele tenta usar o Ronin para pegar esses ovos. Eventualmente, o Ronin encontra com a Lestrasa. Ele consegue libertar ela estava sendo torturada. Mataram os dois dos consortes dela. Só tinha sobrado o Crassus não tinha sido capturado, felizmente. Eles estouravam os ovos na frente dela. Pensa assim, tipo, matam-se na sua frente, vários e vários
Eles eram
seus
muito
filhos.
cruéis com ela.
Eles escravizam seus filhos, matam seus filhos na sua frente. Tipo, é uma cena que até é revivida por ela no War Crimes. Acho que é uma das cenas mais poderosas do War Crimes, que a Alex traz é um ser de puro amor, cara. É incrível. Bom, enquanto o Ronin tá libertando a Lestrasa, o Kurelstras, que é o Crassus, acaba descobrindo a identidade do Lord Prestor. E então, assim, tirando o domínio dele, a influência dele em cima do Terenas e Companhia Limitada, e aí ele acaba fugindo. Agora, a respeito da Dragon Soul barra Demon Soul que tava com o Necrus. O Deathwing chegou a deixar uma escama dele com o Ronin para algum propósito dentro do livro, que agora eu não lembro. Mas o Ronin consegue usar essa escama para deteriorar a Demon Soul, destruindo-a. Então é por isso que a gente tem que voltar no Cataclismo pro passado, para poder pegar a Dragon Soul, poder usar o Troll, usar o Kamehameha no Deathwing mais tarde. Bom, eventualmente o Ronin toca que o Deathwing é um cara malvado. Ele resgata a Lestrasa, consegue a reputação que ele quer e acaba se apaixonando pela Veressa. Os dois casam e tem dois filhos gêmeos bonitinhos, meio elfos.
Todos viveram felizes
Sim.
para
Meio elfos,
sempre.
meio humanos.
Viveram felizes até ter amor. Que aí o Garrosh
É.
explodiu tudo e o.
Ou
Sim.
seja, o Ronin que foi mandado pelo Kirithorn numa missão suicida, ele conseguiu salvar a Lestrasa e
Conseguiu
destruir
salvar
a Dragon
tudo. É,
Soul.
ele conseguiu salvar o rolê
Sim!
todo.
Foi nesse
E ele
livro
foi
que
mandado meio
o.
que tipo, ah, vamos mandar esse lixo aí fazer esse trampo porque ninguém quer fazer, sabe?
Esse foi o primeiro livro que o Ronin aparece. Ele é chamado de Mary Sue desde então. Mary Sue é aquele personagem super overpowered que não morre. E de fato, ele é um personagem de Amplifier que não morria. Até pro Steve Golden chegar e cortar o baraco barato do Richard Nash. E esse livro se passa antes do War of the Ancients, do livro War of the Ancients, que o Uronin é mandado pro passado com Crassus, com Broxiger, que é, até ali a Velissa já tá grávida dos dois e tudo mais.
Por hoje essa história continua no próximo podcast. Bom, então agora a gente pode seguir para as perguntas. Quem está no chat, se tiver alguma pergunta, pode mandar. Enquanto isso, a gente vai começar com as perguntas que nós já recebemos no nosso e-mail. Então, se você quer mandar uma pergunta para a gente e não quer deixar no chat, você pode mandar para o nosso e-mail, site@girl.com.br. Além de deixar na nossa fanpage, mandar no Twitter, de deixar nos comentários do site, a gente anota tudo e responde no próximo podcast. A primeira pergunta de hoje é do Gabriel, do Goldrin. Olá, garotas, tudo bom? Primeiramente, eu sou o Gabriel, do Goldrin, e gostaria de elogiar o site. Eu comecei a acompanhar eles desde que eu comecei a jogar no fim do Mists of Pandaria, e ele vinha me ajudando muito, tanto com as conquistas, quanto no post com a timeline das histórias, que ele ainda vai começar a acompanhar. As perguntas que ele gostaria de mandar. A primeira é sobre a alma dragônica, que, por sinal, ele riu muito comigo imitando o é meu, Ancients. Isso aconteceu em um podcast anterior, se você não escutou, por favor, escute. Eu venho percebendo que em alguns pontos ela é chamada de Dragon Soul, mas em outros é chamada de Demon Soul. Existe algum ponto específico da lore em que é seguro mudar esse nome ou é só um bizu na tradução? Acho que a gente falou um pouquinho nessa história de hoje, né?
É, acho que não é problema de tradução, eles realmente chamam na história oficial pelos dois nomes diferentes. Tipo, Dragon Soul foi como o Deathwing batizou, basicamente, né? Quando ele criou a arma.
Como ela foi apresentada, né, pros outros.
É, exato. Mas depois ela ficou conhecida pela galera como Demon Soul.
Calma.
Porque viram que ela tocava o terror.
Quando o Neutharion acabou enlouquecendo e virando Deathwing, a Dragon Soul acabou sendo chamada de Demon Soul também, que tava atrelada a essa madness, né, essa loucura dele.
É, mas quando ele criou, ele já tava, né, louco.
É, a Demon Soul, ela tinha os sussurros dos Old Gods também.
A realidade
então,
é que, assim, a Dragon Soul nada mais é do que um disco que contém parte da essência e do poder dos aspectos dragônicos, de todos, menos do Deathwing.
Pensa no nome Dragon Soul, Demon Soul, como Neutharion e Asa da Morte, sabe? Tipo, é a mesma pessoa, é a mesma coisa, só muda a nomenclatura por causa do período
contexto,
emocional que
tá
passando. É.
A segunda pergunta é mais uma teoria do que uma pergunta, e ele gostaria de saber a nossa opinião. Viajando nas teorias de Legion, até onde eu entendi, os tais pilares da criação foram deixados pelos titãs, e eles são os únicos objetos capazes de fechar os portais da Legião. Agora, e se esses pilares, se eles possuírem o poder de fechar os portais, forem o que está mantendo os Old Gods presos, e que a gente estaria simplesmente trocando um portal pelo outro?
Tan, tan, tan.
Olha, eu do fundo do meu coração não sei responder essa pergunta, primeiro, porque ainda não tem como saber, e segundo, porque pra mim, história de titãs, etc, essas coisas é muito obscuro. Não sei se a Gabi tem alguma noção melhor pra falar sobre isso, mas...
Eu acho que depende do que a Blizzard quer fazer e dos planos que eles têm pra próxima expansão. Eu diria que tudo pode acontecer, o Illidan tá aí, vivo de novo, pra provar pra gente que tudo pode acontecer.
A gente não tava preparado pra isso.
Não, eu não tava.
Eu sei lá, eu acho que ele pode ter matado... Nessa teoria, ele pode ter matado a história da próxima expansão já.
A gente fecha tudo, aí abre as outras, aí já
tem outra expansão, que é pra fechar o portal dos Old Gods.
Tem bastante conteúdo nessa expansão, então, tipo, eles falaram já que vão tratar alguma coisa dos Old Gods, que estão aprisionados e tudo mais. Vão falar um pouquinho na clareira de Tiris Fall lá, que aparentemente sempre teve uma teoria de que tinha um lá.
Sim. Acho que vai ser da quest de Shadow Priest, do artefato, essa parte aí.
O que tá mais me interessando nessa expansão nova são as quests de artefato mesmo.
A próxima pergunta eu vou pegar do chat, do Cabreira. Beijo, Cabeleira. Muito bom você estar aqui. O que vocês acham que vai ser o ponto alto da nova expansão do WoW?
Demon Hunter.
Boa pergunta. Pra mim vai ser as quests de classes. Que nem a Gabi falou. Pra mim acho que isso vai ser mais legal. As quests de spec com uma história pra cada uma e um artefato pra cada uma.
Eu espero, isso não é nem o que eu acho, isso é o que eu espero, que seja uma volta de você ter coisas divertidas pra fazer e não ficar preso num lugar só. Eu espero que seja a volta do WoW maroto, do WoW menino, do WoW de raiz.
WoW roots.
É, WoW roots. Porque assim, eu conversei com um dos devs na BlizzCon e eu achei muito legal porque ele joga igual eu, ou seja, ele não tem foco nenhum na vida, ele é completamente for fun, ele não raida, ele não faz nada sério, muito parecido comigo. E aí ele falou que ele tá muito contente com o que eles estão trabalhando, então isso me deu muita esperança. Mas definitivamente eu tenho certeza que a melhor coisa de Legion é a nova forma dos Moonkins.
Não, é a nova forma de Legion.
É o Construct da Egwene.
A próxima pergunta é do Vitor. A gente recebeu essa pergunta por e-mail. É uma pergunta meio polêmica, porque tem a ver com uma rixa que existe por aí. Olá, meninas. Boa noite. O meu nome é Vitor. Eu acesso o site de vocês há mais ou menos 2 meses. Esse e-mail é meio antigo, tá, gente? Já tem mais de 2 meses que ele vê o site e eu que demorei a responder. E devo dizer que mal conheço vocês, mas já considero pacas. Obrigada. Eu queria pedir uma orientação, conselho, ajuda, colo de vocês para uma coisa que vocês falam bastante. Raids. Eu jogo WoW com mais 3 amigos e sempre fomos muito pouco focados no PVP. De um tempo pra cá, nosso interesse nas raids foi aumentando, até que decidimos tentar fazer uma raid com alguns grupos que encontramos lá no Encontrador, que eu esqueci o nome, que não é o Rindfinder.
É o
Group Finder.
Gostei de Encontrador.
Sim, é muito legal. Após a primeira morte no primeiro boss, todo mundo começou a discutir e vários players começaram a nos julgar por sermos do PVP. Eles nos chamaram de estúpidos por jogarmos PVP, a nossa guia estava ali para comprovar, e simplesmente nos quicaram. Entendemos que temos que saber a mecânica dos bosses, que raidar não é simples, mas poxa, foi desnecessário, né? Que dica vocês têm para os jogadores que vêm do PVP e que querem começar a raidar? Obrigado desde já.
Tá, a questão de vir do PVP, eu acredito que não tenha sido por causa da gear, porque hoje em dia a gear de PVP não tem mais aquele negócio de PVP power, resiliência, então elas costumam ser boas pro PVE também, enfim, tem um item level razoável, principalmente se vocês estiverem fazendo normal, não tem problema mesmo. Acho que talvez o que tenha levado vocês a serem quicados, bom... Tem diversas coisas, uma delas pode ser a questão de não estar fazendo a mecânica dos boss direito, e isso é uma coisa que você resolve lendo guias, dando uma olhada no almanac ali de masmorras que tem dentro do próprio jogo, ou
tem um
de preferência vendo
que chama
os guias que a Nath fez, que são muito bons.
A menina lá que fez os guias lá de raid, que eu acho que
tem até vídeo, essa menina, a menina é muito foda, ela fez até uns vídeos ensinando como é que raida.
Pois é.
Sim. E uma outra coisa que potencialmente pode ter sido problemática pra vocês é a questão do próprio DPS mesmo, dos próprios números, porque no PVP, eu acredito que como você joga com a classe, é bem diferente. Tipo, às vezes você vê um alvo, você tem que usar certas skills, tem que usar CC nele. Às vezes você tem que, tipo, você usa talentos diferentes. Você joga de forma diferente pra dar um dano mais instantâneo na hora.
A dinâmica da
batalha. É bem diferente. Então, se talvez você estiver tentando bater nos boss da raid da mesma forma que você bate no PVP, teu dano deve estar baixo, entendeu? Então, dá uma estudadinha nas rotações de classe PVE mesmo, porque às vezes muda bastante a escolha dos talentos, a forma como você usa suas skills. No mais, acho que é isso. Questão de gear, eu não vejo realmente por que os caras quicariam vocês.
Às vezes, tipo, o que pode acontecer também, que eu já vi acontecendo, eu acho desnecessário a forma como as pessoas trataram nessa discussão, acho que tudo pode ser conversado de forma mais civilizada. Mas às vezes, tipo, quando o grupo tá indo mal, as pessoas, tipo, simplesmente procuram o alvo mais fácil, sabe, de culpar pelo wipe, sabe? Então, se eles, aí eles vão lá, vem, por exemplo, as pessoas que estão com DPS mais baixo. Aí vão lá dar inspect e ver, ah, gear PVP, ah, é por isso, esse player PVP aqui ferrando com a minha raid, sabe? Tipo, enfim, o pessoal procura motivos. Então, hoje em dia, está fácil de farmar uma gear razoável pra você fazer PVE. Então, se você quiser evitar, tipo, esse tipo de discriminação que existe, porque a gear PVE, muitas coisas, às vezes, apesar de, tipo, às vezes, muitas vezes os trinkets e armas, apesar de ser, às vezes, o level um pouco mais baixo do item PVP que você tem, Super Gladiator, vale mais a pena você usar aquele com o level mais baixo, sabe, por causa de status e tudo mais. Então, corre atrás, tipo, de gear de LFR, sabe? E eu recomendo que quando você for sair do LFR pra ir pro normal mode, você não vá com um grupo random. Tipo, tenta ir com pelo menos algum amigo liderando o grupo, sabe? Enfim, não vai.
Monte você o seu grupo no encontrador. Não entre em grupos já montados.
Tenta ir com o grupo das outras pessoas, de algum
PVP
amigo.
Que veio pro PVE. Vai com seus amigos, vê os guias, procura entender o que é uma rotação, quais são os stat priority. O gameplay é diferente. Eu tinha um amigo que fazia arena comigo, ainda no Burning Crusade. Aí ele virou DK no Lich King, né? E melee, ele gosta de ficar andando, porque faz PVP andando, dando volta nas pessoas.
Mesma coisa com o Hunter pulando pela sala, que é uma perereca.
Nossa, depois a gente chega no Hunter, mas cara. O que esse maluco fazia? Ele queria ser tanque Blood Decay. E ele ficava dançando em volta do boss enquanto ele tava tankando. Não, não faz isso, cara. Tipo,
os milis precisam bater nas costas, gente. Deixa o bicho parado, pelo amor de Deus.
Ficava dançando com o boss.
Um outro parceiro de arena meu foi fazer. Começou a jogar Siege of Grimmar com a gente. Ele era um Hunter. Ele falava todos os cooldowns que ele usava. Todos.
Ele incorporava o Gladiator Loss. O Adon.
Você lembra do Psy, Nath?
Lembro, oxe.
Então. Ele ficava falando, ah não, usei Determine. Ah não, usei não sei o que. Ah não, usei não sei o que lá. Ah não, vou postar. Ah não, não sei o que. Cara, não, a gente não precisa saber de tudo isso. Eu só falo que é importante. Ainda mais quando tem mais 24 neguinhos com você no ventrilo.
Não, tinha um que raidou uma vez comigo, raidou Pug só, né? Não era de core nem nada, que ele ia bem mal em relação à mecânica, porque as binds que ele usava, sabe, por ter vindo do PVP, sabe, eu não entendi direito se ele andava com o mouse, sabe, enfim, mas ele não conseguia escapar de mecânica de jeito nenhum.
Tadinho.
Vocês acham que finalmente a Blizzard terá condições suficientes para recrutar novos jogadores e buscar os antigos de volta, que as duas últimas expansões foram em sua maioria um tiro no pé? Para começar, eu gostaria de falar que Mists of Pandaria não foi um tiro no pé.
Não, Mists of Pandaria foi uma expansão ótima.
Eu gostei do MOP, eu gostei, tipo, teve coisas que eu não gostei, eu gostei mais do Kata nesse sentido. Mas eu achei muito bonita a expansão, eu achei que a lore, tipo, ele tinha muito amorzinho em Mists of Pandaria, sabe?
Sim, foi a primeira vez que a Blizzard de fato fez a história andar. Então, isso pra mim teve uma importância muito grande de ver eles pelo menos testando. Não vou julgar se eles acertaram ou se eles erraram, mas eles tentaram sair da zona de conforto. E isso é algo bem importante.
Mas respondendo, né, a pergunta dele,
não dá pra saber, porque Warlords of Draenor faria isso, e o que aconteceu? A gente viu o que aconteceu, então, teoricamente sim, na prática, só esperando pra ver.
Cara, eu acho que o que eles têm que fazer pra conseguir isso, claro que é uma meta difícil, porque as pessoas eventualmente param de jogar, por mais que o jogo esteja impecável, e pra novos jogadores, MMO é um gênero que hoje em dia tá embaixo em comparação com os outros, mas eu acho que é ter um equilíbrio bom entre o que você mantém no jogo, pra ter aquele lado do tipo, ah, eu tô acostumada com o jogo assim, eu sou confortável nisso, e ao mesmo tempo trazer coisa nova o suficiente pro jogo se manter interessante, entendeu? Tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas. Eles não podem mudar totalmente o jogo, fazer um ou dois, porque daí eles perdem toda a base que não vai querer começar tudo de novo, um negócio que eles não conhecem direito, e eles não podem ficar parados também, senão perde a graça. Então, acho que
Acaba o
esse é o
interesse, né?
segredo, é encontrar esse equilíbrio.
Então, não é nem assim o que a expansão vai trazer, é se ela vai conseguir se manter, se ela vai conseguir manter um ritmo legal, que foi o que o Warlords não teve. A gente teve o melhor leveling de toda a história do WoW e depois nada.
Depois nada.
É. O
Um
leveling eu
monte
gostei
de nada.
bastante mesmo. Foi bem gratificante fazer as quests. Não foi cansativo nem nada. E eu sou muito preguiçosa pra upar.
É, eu só fui cansado do leveling do ódio quando eu já tava lá pro sexto out.
Eu estava Shadow Moon Valley e eu não aguentava fazer as quests das outras regiões. Eu não curti muito, eu curti mais Shadow Moon mesmo.
Próxima pergunta é do Ian. Olá meninas, tudo bom? Eu passo mais tempo fazendo RP em game do que qualquer outra coisa e jogo preferencialmente na Horda. Gosto muito do trabalho de vocês e assisto a todos os podcasts. Além, é claro, sempre entrar no site para tirar dúvidas sobre diversos aspectos do jogo. Minha pergunta é a seguinte: com o anúncio da nova expansão foram mostrados os artefatos, e dentre eles várias armas famosas e algumas de personagens vivos e que as usam atualmente, como Doomhammer e a Ashbringer. Bem, a Blizzard não pode simplesmente nos dar essas armas de graça. Algo deve acontecer com os usuários para que possamos usá-las. Gostaria de saber as especulações de vocês a respeito desses personagens, especialmente do Tyrion e do Thrall. Acham que a Blizzard teria coragem de matar o Thrall? E mais, gostaria que comentassem especulações que surgiram sobre a possível morte de um certo líder da Aliança. Koff, Varian, Koff, Koff. Não posso dizer que eu não esteja feliz. Se não for pedir muito, também adoraria saber a opinião de vocês sobre o que a Blizzard planeja para a Jaina e para Sylvanas. Sou aquela pessoa chata que faz mil perguntas e tem a cara de pau de dizer que só tem uma. Sim, eu amo especular e amo mais ainda ver pessoas especulando. Me ajudam a elaborar novas teorias que nunca serão realizadas. Ian, a gente não vai especular aqui, a gente vai fazer um podcast só para isso.
Sim, na
Mas eu
verdade
te digo.
a pergunta que ele mandou foi antes dos anúncios da BlizzCon, então ele meio que fez
Sim.
umas perguntas bem em cima de coisas que a gente já sabe.
E agora uma coisa eu digo: eu não vejo o Thrall morrendo. Thrall é Jesus, Thrall é
Não,
Moisés,
Green
Thrall
Jesus.
é.
Cara,
Thrall é
eu acho que ele
Valkyrie.
vai aposentar com a
Thrall
família dele
Moisés.
lá em Draenor. Tipo, ele vai ficar lá em
Ele
Draenor,
vai abrir o
Draenor
mar em dois.
Alternativa. Isso.
Eu acho, tipo, bem sinceramente, que como o Thrall bem demonstrou muito bem pra gente no final das cadeias de missões de Nagrand, ele não precisa mais de uma arma pra matar ninguém.
Ele é fortão.
Então.
Ele tem as três specs ao mesmo tempo.
Ele é tipo Batman.
Sim, então, ele não precisa mais do
É
Doomhammer.
o Orton.
E vamos parar por aí. Em um próximo podcast, eu prometo que a gente vai te deixar muito
Isso, a gente vai
feliz.
falar com mais detalhes no podcast próximo.
Próxima pergunta é uma pergunta do chat. Eu não vi de quem é, a gente não copiou no.
É do Yenor?
É do Iena? Liane,
Yenor
você
Fear.
mencionou que os paladinos tinham tretas com os magos e porque eles viam a magia como uma coisa ruim e aturavam ela só como um mal necessário. Mas os amos humanos não eram a elite? A ordem dos paladinos era pequena perto da autoridade de um mago?
Então, não vamos misturar as coisas. Vamos falar um pouquinho de política. Os magos, eles eram tão mal vistos na sociedade que eles tiveram que sair de seus determinados reinos e fundaram uma cidade-estado chamada Daura. E é ali que eles reinaram. A Ordem dos Paladinos estava fundada na Segunda Guerra. E, bom, por ser uma casta da Igreja da Luz, ela era uma elite. Ela tinha uma influência bem grande na sociedade. A sua pergunta era se os magos humanos não eram elite. Não. Os magos, eles se achavam elite, assim como os elfos achavam que eles eram elite da raça. Os elfos superiores, lá, os high-elves, achavam que todo mundo era lixo e eles eram os melhores. E os dragões achavam que todas as raças mortais eram lixo e eles eram os melhores. Então, o Dalaran tinha um esquema parecido com isso. E os paladinos... A Ordem dos Paladinos não era pequena perto da Autoridade dos Meios, porque eles eram... É uma religião, é um bagulho meio que universal, enquanto os magos, eles mandavam e davam. Eles se metiam à política dos outros reinos, mas no próprio Day of the Dragon fala, o Terence não quer saber dos magos, eles tentando, tipo, influenciar muito a política dele. O Greyman, quando ele faz a muralha dele, ele também cita dos magos de Dalaran se metendo onde eles vão ser chamados. E por aí vai.
Sim. Próxima pergunta do Priest Magic. Olá, meninas. Gostaria de perguntar a vocês quais as armas artefato que ainda não foram mostradas e que vocês especulam que saiam ainda. Beijos e continuem um ótimo trabalho. Essa pergunta a gente recebeu antes da BlizzCon.
Sim.
E ela está aqui só para mostrar que eu sou uma péssima respondedora de e-mails. Mas eu prometo que eu vou melhorar. E a gente vai colocar um link com todos os artefatos que a gente tem até agora na descrição do vídeo, no post do podcast, em todos os lugares. Alguém quer falar alguma coisa mais sobre isso?
Ah, cara, eu vou dizer que meu artefato, no começo eu fiquei um pouco triste de ser uma daga e tal. Eu tava esperando um cajado. Mas eu vou dar o voto de confiança e tô esperando pra ver com as animações e com as skills e com a offhand junto pra ver... Vai que eu gosto.
Eu fiquei um pouco triste por isso, de não ser uma staff também, porque eu fiquei me ferrando pra poder pegar a arma do Challenge Mode de WOD, e é um staff tão bonito, sabe, que eu queria usar por mais tempo.
Você não vai poder fazer transmog.
Eu não vou poder fazer
só tu virar Kane ou Frost.
Ai, gente. A Springer, cara. A gente consome todo o palo, cara.
A próxima pergunta é do Like Lemon no chat. Fala sobre o Bane, ele não vai aparecer mais. Olha, a promessa é que os Taurens façam alguma coisa agora. Agora, se vai ser cumprida, a gente tem que esperar pra ver.
É, a única coisa que a gente pode envolver o Bane seria numa questão que eu acho que seria spoiler, o negócio da Sylvanas. É que ela já apareceu na Cinematic, né? Então a gente. Porque a gente esperaria que o Bane estivesse ali, né? Por isso que a gente vai ter que esperar sair a novel ou sair alguma quest, sair alguma informação que confirme...
Pra descobrir o que vai acontecer.
Porque se a Sylvanas na posição que
porque
ela tá
agora...
Porque
ela é agora. Linda. Porque ela é foda. Porque ela
eu
é maravilhosa.
Eu achei que você gostava dos Taurens.
Porque ela é eu diva. Gosto. Eu gosto de ser Tauren, mas...
Sabe que eu acho? Talvez a Sylvanas tenha pensado, nossa, eu preciso tomar conta da Horda. O que eu vou fazer? Vou botar o Bane numa grelha.
Não.
Ai, que horror.
Não.
Canibalais.
Bom, é isso. A gente tem que esperar pra ver, realmente. Teoricamente, ele pode aparecer, mas na prática...
Espera. Ele podia aparecer, sei lá, com umas tretas da Magatha Green Totem. Hoje eu tava até lendo no Blizzard Watch, que acho que era o Matthew Ross que tava falando, que não existe nenhuma raid de Tauren. Então, tipo,
não.
Fazer umas paradas de Green Totem, juntar com uns Taunkas e, tipo, fazer uma raid temática de Tauren, assim, ia ser uma massa.
Eu ia me recusar a fazer ela.
Eu ia fazer uma piada, mas respeito a todos os Tauren que tão ouvindo, e aí, cara, eu vou ficar quieta.
Oh, ia falar pra chamar as Fire Mage pra fazer altos churrascos?
É, deixa pra lá, eu não vou nem dar hit. Deixa pra lá.
Ok, próxima pergunta.
Vamos lá.
Próxima pergunta é do Cabeleira. Pergunta meio fora do WoW, mas a equipe de vocês vai pra algum evento nos próximos meses? Eu queria saber se vocês pensam em fazer um encontro com o pessoal no futuro. É, a gente vai... Algumas de nós vamos estar na Comic Con agora. A gente tem planos de fazer eventos, não só do WoW Girl e dos nossos sites, mas juntar com outros fansites e fazer outros eventos. Que vem, a gente ainda precisa planejar isso melhor. A gente tem muita vontade de encontrar com a comunidade pessoalmente, de interagir, porque, no fim das contas, vocês são a razão da gente estar aqui fazendo tudo que a gente faz. Então... É, está nos planos, a gente não pode garantir nada, mas vamos nos esforçar muito. E se você, na sua cidade, tem algum evento, daqueles eventos que de anime, que chamam youtubers, que chamam a galera de site, dá um toque na organização desse evento para falar que vocês querem que a gente vá, porque pode ser que dessa forma a gente acabe aparecendo na cidade de vocês como convidados desses eventos.
Eu fico aqui só observando esses eventos todos. Isolado.
Você mora na França, Ben. Aí o Cabeleira... Olha que fofo. O Cabeleira mora no Canadá e ele fez essa pergunta.
Ah, ele mora... Ah, o Cabeleira tá que nem eu, então.
Tá, tadinho.
Pelo menos onde cabeleira tá, não tem terrorista atacando.
É, nossa, isso foi tenso. Muito tenso.
Bom, mas vamos falar de coisa boa, né?
Sim!
Tem mais alguma pergunta?
O Vini Cabral perguntou pra Dai se... vai rolar a análise das cartas da Liga que já estão no meta. Isso demoraria, não dá pra fazer no podcast, mas deve sair no site depois, no Cristal de Mana, fica de olho. E sobre os eventos, eu dei uma rata enorme, porque eu falei da Comic Con. E no sábado, dia 5, vai ter um Summoning Stone na livraria do Shopping Bourbon. E a gente vai estar lá, é próximo à Barra Funda, é bem pertinho, dá pra ir a pé da estação. É, mas se puder pegar um táxi é melhor.
Só
é. E a gente vai estar lá, eu vou estar lá, a Nath vai estar lá, a Gabi vai estar lá. E vai ser muito legal. Vai ter uma galera de outros fansites também. Se você estiver em São Paulo no sábado, dia 5, às 2 horas da tarde, por favor, vá lá.
Vai ter um encontro de Conselho Jedi também, mas eu aconselho vocês a irem no Summoning Stone, que é mais legal.
Muito mais, porque a gente vai estar lá. Gente, então, muitíssimo obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, que escutou o podcast, que assistiu o vídeo, que ficou com a gente na live. Eu quero convidar vocês a conhecer o nosso Patreon, se vocês têm vontade de ver a gente aqui com a frequência certinha, com um dia fixo, fazendo mais post, mais vídeo, aparecendo mais. Depende principalmente de vocês. Se vocês não puderem se tornar assinantes do site. E logo vai ter um sorteio de um Pepe. Eu trouxe um Pepe da BlizzCon para sortear para os nossos assinantes. Isso vai acontecer muito em breve. Se você não puder assinar, a gente entende que não tá fácil. E divulga o nosso trabalho, comenta, dá um joinha, manda mensagem pra gente. Tudo que vocês fazem que mostra que vocês estão acompanhando, que vocês curtem o nosso trabalho, nos deixa imensamente feliz e ajuda a gente a continuar aqui sempre trabalhando e passando horas com esse chapéu quente na cabeça enquanto conversa com vocês. Mas muito obrigada, meninas.
Gente, obrigada pelo pessoal que estava aqui assistindo. Obrigada para as meninas que vieram participar do podcast. E desculpa os problemas técnicos, foram todos culpa do Checker. Vamos falar com ele depois.
Sim, a culpa é toda do Checker.
E é isso, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigada pelo convite, meninas.
Queria agradecer o convite, queria agradecer ao pessoal do chat, o pessoal que está ouvindo a live, pelo suporte, pelas perguntas. E por estarem aqui com a gente, é sempre muito legal interagir com o pessoal.
Obrigada também, gente.
Alguém tem mais alguma consideração, algo a dizer?
Não. Quero jogar um pouco só o WoW. Jogar Hearthstone também, tem a dó. Gosto, tá ruim demais. Joga esses orcs feios pra lá.
Quero mandar um beijo pra todo mundo do meu core, porque são todos uns lindos.
Então é isso, gente. Muito, muito obrigada a todos vocês. Se vocês tiverem perguntas para o próximo podcast, pode mandar para o e-mail site@ogirl.com.br. A gente chama vocês mesmo. Boa noite para todo mundo. Um beijo e tchau, tchau.